Boa tarde, Luciana Penha. Vamos ao assunto, é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Diniz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciano. E boa tarde, ouvintes.
Bom, Diniz, pela manhã nós já comentamos vários temas, mas, enfim, saiu aí os acordos, as coligações, os candidatos. Está definido os candidatos ao governo, à presidência da República. Alguns vices ainda estão por serem resolvidos, outros já saíram. Vamos fazer, como hoje de manhã, um balanço geral disso tudo. Vamos começar... pelo governo do estado, nós temos aí definidos, pelo que você mandou para mim, Cida, pelo PP, aí temos o Ratinho Júnior, né, calculo que sejam os dois candidatos, pelo menos nas pesquisas com mais peso, mas também tem candidato do MDB, da Rede. Como é que ficou o quadro de candidatos para o governo?
Olha, hoje nós estamos a 62 dias do dia de votar. Eu sei porque o pessoal me cobra, se eu não falo, eles me perguntam. E no dia 15 de agosto nós teremos então o prazo final para o registro das candidaturas. E é bastante importante porque essas candidaturas têm que passar pela Justiça Eleitoral para a sua confirmação. Na medida que forem apresentadas lá essas candidaturas, se abre o prazo para impugnação das candidaturas. Vocês vão ver como isso é importante quando a gente falar aqui sobre os candidatos a presidente da República. Bem, mas a partir do dia 16, confirmados ou não pela Justiça Eleitoral, os candidatos que estiverem nas atas dos partidos podem iniciar suas campanhas eleitorais. E está todo mundo esperando. Uma coisa importante, não precisa esperar até o dia 15, nem deverão esperar até o dia 15 os partidos para o registro das atas. Por quê? A partir do momento em que eles registrarem essas atas, eles vão, então, receber a documentação necessária para o CNPJ dos candidatos e a abertura das contas de campanha, o que é absolutamente importante para que se comece, de fato, a campanha, para que se façam as contratações, os pagamentos que são necessários para os impressos, para combustível, para todo aquele conjunto de despesas indispensáveis às campanhas eleitorais. Bem, mas as coisas vão se definindo, né? Nós temos praticamente todos os vices resolvidos, nós vamos falar mais ainda também sobre isso, mas o que nós temos aqui, em ordem alfabética, que é para não ter ninguém reclamar, vem o seguinte: Cida Borghetti, do PP, candidata ao governo, e ela é candidata à reeleição. Dionísio Marinho, PRTB. João Arruda, MDB. Jorge Bernardi, da Rede. Professor Ivan Bernardo, PSTU. Professor Piva, PSOL. E Ratinho Júnior, PSD. Aqui eu quero falar aí para os ouvintes e o seguinte: nós temos muitos nomes, muitos partidos, enfim, uma série de coisas. Se alguma pessoa, né, eu deixei fora algum candidato, por favor, faça contato pelo e-mail oassuntoepolitica@cbnmaringá.com.br. Isso vale aqui tanto para candidato a governador quanto para Senado. Depois nós vamos estar falando de deputados, porque nós vamos ter um probleminha de conseguir essas atas. Vamos depender que elas sejam entregues ao TRE para depois então a gente ter. Mas é claro que os partidos podem mandar essas informações extraoficialmente, né, mas aqui para a CBN. Então, já queria, até abrindo uma outra coisa que nós não tínhamos, não estava aí no meu roteiro, mas que é muito importante para o ouvinte. O que aconteceu? Na pré-campanha, nós tínhamos várias pessoas se colocando como pré-candidatos. Pré-candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado federal. O que aconteceu? Já se sabia que isso poderia acontecer. Quando acontecem as coligações, aumenta um pouco o número de candidatos, mas não é tanto assim. Então, entram ali vários partidos nessas coligações. E aí é necessário que alguns pré-candidatos não tenham o seu nome referendado pelos partidos. Então, nas convenções dos partidos, eles tiveram os nomes homologados, mas transferiram para as executivas, e nós falamos sobre isso, o direito de fazer aquelas contas finais, de dizer, então agora nós vamos fechar com estes e esses candidatos. Então a decisão realmente ficou com as executivas. Claro que aí foram levadas várias coisas em consideração, e esses critérios de cada partido nem nos cabe aqui avaliar. Foi uma delegação das convenções, dos convencionais às executivas. Então nós teremos aí ao longo da semana, claro, notícias de pessoas que ficaram tristes porque anunciaram que seriam candidatos e não serão. E nós vamos estar falando alguma coisa sobre isso, porque na região temos também.
Então, só para poder entender, a executiva pode alterar alguma decisão da convenção, se alguém, por exemplo, se lançou como candidato a deputado estadual.
Ela ratifica ou altera, ou não? Porque, na verdade, as convenções, de forma geral, concederam às comissões executivas, às direções estaduais, o direito de fechar integralmente as atas.
Então, por exemplo, o Diniz é candidato a deputado estadual.
Sim.
De repente... Está lá, a convenção aprovou seu nome, contudo, pode ser que a executiva...
Sim, é claro, porque você vamos não... dizer o seguinte, eu era candidato pelo Partido A, mas aí o Partido A vai coligar com o B, o C e o D. Então nós temos que juntar todos aqueles candidatos, colocar isso ali numa relação, e eu, é claro que o primeiro critério é aqueles que têm mais chances, têm mais recursos, que são mais conhecidos, né? Uhum. Esses vão permanecer, começando por aqueles que já são... deputados e que tem então a reeleição, são candidatos praticamente natos.
Então os partidos vão escolher aqueles com mais chances de vitória.
Bem, isso eu imagino que é o primeiro critério, né?
Pode ser um critério.
Eu não quero entrar
nesse critério. Seria o critério mais lógico.
Porque evidentemente que pode ter ficado alguém que teria condições e chances eleitorais. Eu não vou entrar nisso. Mas é claro que eles fizeram essa conta. O partido quer a vitória. Uhum. Ele também quer que essa chapa contribua ao máximo com a chapa majoritária. Então, realmente... Mas é uma situação difícil.
Complicado.
E tem um ponto ainda.
Qual?
Que complicou mais a questão da redução do número de candidatos. Cada partido tem que ter 30% de mulheres na chapa. O que acontece? Não conseguiram completar os 30% máximos de candidatas mulheres. Com isso, tem que diminuir. Você tem que ter um número de candidatos.
Entendi.
E 30% de mulheres.
Uhum.
Então, você diminui porque tem que fechar lá com os 30%.
Entendi. Vamos supor, se o partido aí tem 10 candidatos, 3 mulheres, tudo bem, sem nenhum problema. Contudo, se só tem uma mulher como candidato, você vai ter que reduzir
para poder fazer a equivalência.
Ou seja, vai ter que ter 3 candidatos, então, sendo que uma delas é mulher.
E isso interferiu diretamente nessa redução do número de candidatos nesta eleição.
Entendi.
Então, são informações importantes para que o ouvinte saiba como que foi, como foi difícil, que eu tenho dito sempre, e também escrevi, que os partidos passaram o domingo fazendo conta, porque realmente é muita conta para poder chegar nas coligações, na redução do número de candidatos, sempre uma coisa difícil, delicada, mas absolutamente necessária para fechar as coligações dos partidos.
O Diniz, a gente está com o tempo praticamente esgotado, eu não queria perder a oportunidade no segunda edição, já que a gente já falou na primeira edição sobre vários temas, inclusive sobre candidaturas a presidente. E os vices, tem definição já ou não no caso dos candidatos ao governo do Estado? Tem gente ainda em aberto?
Nós temos apenas, dos candidatos a governador, apenas Cida Borghetti ainda não anunciou. E veja bem, realmente ela tem tempo para anunciar,
uhum.
Porque até registrar a ata no TRE não precisa divulgar. Então essa que é a grande verdade.
Ah, um vice pode aparecer até o dia 15?
Sim, ele pode aparecer, porque na verdade pode estar definido isso, basta que seja na ata lá. E aí entra aquele aspecto que eu falei da questão da ata. Se não está revelado, também pode ser modificado. Então, enfim, são os detalhes lá da eleição, né?
Uhum.
Que todas as eleições são iguais. Mas existe uma coisa interessante. O Ricardo Barros, deputado federal, que foi o articulador de toda a coligação em torno da candidatura de Cida Borghetti, falou na convenção que o nome do vice seria a tampa da panela. Então está todo mundo esperando esta tampa da panela. Nós vamos ter o nome desses vices lá no site da CBN. É só entrar e olhar que vai estar lá o nome do candidato ao governo e o nome dos vices.
Uma perguntinha bem rápida, gente. Curiosidade minha, inclusive. Pode mudar um vice já anunciado? De repente o João
pode.
Tem o Pedro como vice e aparece no dia 15 o José como
Sim,
vice.
Sim, pode mudar o nome do vice, pode mudar o nome do governador também. Até 17 de setembro, os partidos podem promover alterações na chapa majoritária.
Diniz, recado dado, amanhã com certeza vamos falar mais dessas decisões, das coligações, das convenções dos partidos. Até amanhã, Diniz.
Com certeza, até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.